5 meses de guerra na Ucrânia faz este domingo, Angola a 1 mês das eleições, Itália a 2, que foram antecipadas, e a Hungria que já esteve e ganhou o do costume. Faz este domingo 5 meses que começou a invasão russa em larga escala da Ucrânia. Foi assinado esta sexta-feira em Istambul o acordo em separado. Ucrânia e Rússia assinaram documentos distintos com a Turquia e Nações Unidas. Um acordo que pode permitir desbloquear a exportação de cereais ucranianos. Vamos ouvir os protagonistas e também o investigador do Instituto Português de Relações Internacionais, José Pedro Teixeira Fernandes. Mas também Kim Lenchapelli, professora na Universidade de Princeton, viveu na Ucrânia e na Hungria, é das maiores especialistas mundiais em política húngara, deu aulas na Universidade Central Europeia em Budapeste, mandada a encerrar por Viktor Orban. Conversámos sobre a Hungria, mas também sobre a política nos Estados Unidos, ano e meio após a tomada de posse de Joe Biden e os 5 meses de guerra no leste da Europa. Angola vai a votos daqui a 1 mês, 24 de agosto. Projetamos as quintas eleições na história do país desde a independência com o investigador Sérgio Dundão. E ainda, Itália, a caminho de eleições antecipadas após a demissão de Mario Draghi. 25 de setembro é a data para os italianos irem às urnas. Os Irmãos de Itália, partido que deriva do pós-fascismo italiano do século XX, na dianteira para ser o partido mais votado. Converso com a investigadora Elisabetta De Giorgis, foi investigadora do IPRI, da Universidade Nova de Lisboa, até 2018, é professora associada de Ciência Política na Universidade de Trieste. A Ucrânia e a Rússia assinaram esta sexta-feira acordos separados com a Turquia e as Nações Unidas para desbloquear a exportação de cerca de 25 milhões de toneladas de cereais presos nos portos do Mar Negro, numa cerimónia em Istambul. Turquia e Nações Unidas, Erdogan e António Guterres lado a lado, foram assinados 2 documentos, já que a Ucrânia recusou assinar o mesmo papel que a Rússia, devendo o acordo vigorar durante 4 meses, mas podendo ser renovado. António Guterres, secretário-geral da ONU, afirmou que este é um acordo para o mundo e que a partir de agora há um farol no Mar Negro, um farol de esperança, de possibilidade e de alívio.
You have overcome obstacles and put aside differences to pave the way for an initiative.
Vocês ultrapassaram obstáculos e puseram de lado as diferenças para abrirem caminho a uma iniciativa que serve o interesse comum. Promover o bem-estar da humanidade foi o objetivo das negociações. A questão nunca foi o que é bom para um lado ou para o outro. O ponto central foi sempre o que mais beneficia a população mundial. Não tenhamos dúvidas. Este é um acordo para o mundo. Vai trazer alívio aos países em desenvolvimento à beira da bancarrota e aos mais vulneráveis à beira da fome.
O presidente Recep Tayyip Erdogan mostrou orgulho pelo feito da diplomacia turca.
Estamos orgulhosos por termos contribuído para uma iniciativa que terá um papel importante na resolução da atual crise alimentar que está na agenda mundial há algum tempo. Com o texto hoje acordado, em África, no Médio Oriente, na América e na Ásia, vamos contribuir para prevenir o risco de fome para milhares de milhões de pessoas em todo o mundo.
José Pedro Teixeira Fernandes, investigador do Instituto Português de Relações Internacionais, e as incógnitas à volta deste acordo.
Há capacidade da Ucrânia rapidamente pôr a funcionar essa via marítima ou há aqui dificuldades que vão persistir durante muito tempo? É uma primeira incógnita sobre isto. Pois a Rússia aqui também é uma parte obviamente fundamental, concorda em fazer tréguas, ou seja, em não atacar e permitir que esses navios se desloquem. Mas isto também nos leva aqui sempre a uma segunda incógnita, que é quando isto começar a funcionar, e vamos esperar que comece a funcionar rapidamente, com as dificuldades técnicas da desminagem que eu referi, que não são menores, um aspecto menor, mas infelizmente a experiência de guerra, em muitos casos, de acordos não exatamente deste tipo, mas de outros, nos mostram que rapidamente determinado tipo de entendimentos são rompidos com as partes a acusar uma ou outra de violação. Portanto, aqui a segunda questão é exatamente essa. Isto depois começando a funcionar, não entraremos rapidamente numa das partes a acusar a outra que violou e, portanto, a pôr tudo em causa? Bom, não sabemos, nem sequer estamos nessa fase, mas também é não colocar excessivo otimismo nestas questões, porque elas ocorrem muitas vezes em situações de guerra. E depois há aqui também lados delicados ligados com isto, que é, bom, a Turquia tem aqui um papel interessante e importante. Apoiada pelas Nações Unidas, será ela a inspecionar e fiscalizar contrabando de armas. Isto também merece aqui um comentário, que a Turquia aqui consegue ser assim um sucesso diplomático assinalável, porque também parte deste papel de mediação, até aparentemente uma parte fundamental, foi feita pela Turquia.
E o que é que a Turquia ganha com este acordo?
Aí é que vem a questão, exatamente, que eu ia agora aqui também referir, é que, na verdade, a Turquia já nos mostrou aqui um padrão que me parece muito claro do ponto de vista da sua atuação, que não faz nada sem procurar compensações no seu interesse nacional. Isto não é apenas uma lógica mais geral de ajudar a Ucrânia, ou seja, há aqui um primeiro ganho óbvio da Turquia também, ela é parte interessada, desde logo numa questão. A própria Turquia é tradicionalmente um dos países que é fornecido pelos cereais que são exportados da Rússia e da Ucrânia. Portanto, há aqui um ganho da Turquia com esta normalização, vamos esperar que seja assim, no seu próprio mercado. Mas a questão vai naturalmente para além disso, porque esse é um ganho mais ou menos óbvio e natural. A questão vai naturalmente para além disso, porque a Turquia, e ela mostrou nestas duas, três últimas semanas, mostrou-nos aqui várias coisas que provavelmente a Turquia vai querer em compensação. Lembrando as questões da NATO e da adesão da Suécia e da Finlândia, isto vai reforçar a posição da Turquia de colocar à defesa e em dificuldades muito grandes os países escandinavos para as concessões que a Turquia está a exigir para ratificar o acordo. Vai dar ainda mais força à Turquia nisso. E até outros países da NATO, no fundo, pressionar eventualmente os escandinavos para fazer concessões à Turquia. Julgo que isto será feito assim, embora nos bastidores. Em segundo lugar, tanto mais problemático que isso, do meu ponto de vista, está aqui uma outra coisa. Esta semana nós tivemos uma visita rara ao exterior do Vladimir Putin, que esteve em Teherão, e se reuniu com o governo iraniano, mas também o Erdogan. O motivo oficial era a guerra na Síria, o processo de paz, o processo da Astana, mas na realidade cada um dos Estados procurou tratar do que lhe interessa. No caso da Turquia, o que é que lhe interessa em concreto? Interessa a Rússia e o Irão, porque são os países que estão com mais envolvimento na guerra da Síria, e interessa-se também, sobretudo até esta fraqueza da Rússia nesta altura, pela sua concentração na Ucrânia, para o plano que a Turquia tem de uma nova intervenção militar no norte da Síria, onde provavelmente os norte-americanos terão ainda mais dificuldade em dissuadir a Turquia desse tipo de operações. Para já não falámos no material militar que a Turquia tinha congelado e pretende obter. Portanto, tudo isto provavelmente a Turquia vai procurar capitalizar em terrenos que eu acho que são altamente problemáticos noutras áreas. Portanto, isto será, na melhor das hipóteses, um misto de boas notícias.
É legítimo esperar que este modelo negocial e correspondente expectativa de sucesso possa ser transportado para o plano político-militar, no caso da Ucrânia?
Para já não me parece. Poderá mais à frente, num outro contexto, numa outra fase do conflito, ocorrer isso, mas para já os sinais eu acho que são de sentido inverso. A Rússia tem dito abertamente que não faz sentido, a pressão do próprio governo russo, fazer negociações políticas nesta altura. A Ucrânia, se nos primeiros tempos de guerra mostrou uma abertura e até uma vontade de algum tipo de negociação, também depois alterou a sua posição, com os seus motivos. Não está isso em causa, mas ela alterou substancialmente também a sua posição. Portanto, nesta fase tudo indica que as partes estão envolvidas num conflito onde têm a expectativa de, mais à frente, estar numa posição militar mais favorável, que lhes dê outra posição negocial política, o que torna praticamente impossível nesta altura falarmos realisticamente em negociações de paz. Não sei se dentro de alguns meses, semanas, parece demasiado otimista, mas meses poderemos estar a discutir um modelo desta forma, eventualmente com a Turquia ou não, mas hipoteticamente com a Turquia aqui a mediar, mas não acho que seja realista nos próximos tempos termos a expectativa de que isso venha a ocorrer. Pelo contrário, o que imagino nos próximos tempos é uma, seja qual for o rumo exatamente depois do curso militar, mas é uma continuação das operações militares, porque se a Ucrânia tem aqui a expectativa de poder ter um certo sucesso, até bastante sucesso, acreditamos nas declarações que têm feito os seus dirigentes de reverter o curso da guerra e, no fundo, ter uma vitória, o que a Ucrânia chama uma vitória total, militar total, me parece praticamente impossível, mas bom, teremos que aguardar para ver isso. Também a Rússia tem a expectativa de conter nesta fase essa vantagem na Ucrânia e, pelo contrário, contra-atacar. Aliás, foi essa até a posição oficial do governo da Rússia ultimamente, jogando com vários fatores, eventualmente conseguir compensar no terreno isto de outra forma, com o desgaste também do apoio à Ucrânia, com esta pressão no fundo que muitos aliados da Ucrânia, sobretudo os europeus, vão ter a partir provavelmente de setembro ou outubro devido às questões energéticas, portanto apostando a própria Rússia que o prolongar do conflito, pelo menos nestes meses próximos até ao final do ano, lhe será favorável. Ou seja, com estes cálculos que me parecem óbvios, que eu estava aqui a referir, de cada um dos intervenientes diretos no conflito, eu não vejo margem para negociações de paz.
E a guerra, José Pedro, em que ponto do conflito é que estamos passados 5 meses?
O atual momento de guerra parece ser o início de uma terceira fase de operações militares, cujos resultados obviamente ainda não podemos perceber nesta altura. Mas para contextualizar o ponto em que estamos, é necessário talvez olhar um pouco para toda a guerra desde o seu início. Num primeiro momento, uma primeira fase óbvia foi a tentativa da Rússia em pouco tempo controlar a Ucrânia e fazer cair o governo e instalar um governo pró-russo. Isso largamente falhou, foi claro em poucas semanas que a Rússia não iria conseguir atingir esse objetivo, aí há uma derrota clara russa. Gradualmente, a partir de abril e de uma maneira muito evidente a partir de inícios de maio, as operações militares da Rússia passam a ser concentradas numa parte muito mais limitada e num terreno também que lhe é bastante mais favorável, que é o leste da Ucrânia, muito mais próximo do território russo, no Donbass, com populações também pró-russas aí, pelo menos numa parte significativa desse território, e aí passamos para um outro tipo de guerra, o que podíamos chamar uma guerra mais ou menos clássica de atrito, onde as coisas já correram de uma outra forma. É verdade que a Rússia não teve aqui nenhuma vitória militar espetacular, mas também é verdade, e é necessário apontar este aspecto, foi conseguindo sucessos no terreno, gradualmente, pequenos avanços, mas mostrou que neste tipo de conflito consegue superar a Ucrânia e consegue provocar baixas significativas também ao exército da Ucrânia, embora não haja uma percepção real, não temos um número para poder avaliar com total objetividade isto, mas mais ou menos o que se vai percebendo pelas avaliações que vão sendo feitas e pelos indicadores, provavelmente as baixas da Ucrânia são comparáveis às baixas que são elevadas do exército da Rússia, mas aqui é necessário referir uma coisa, se em valor elas talvez sejam muito aproximadas, os dados que me referi sugerem isso, mas o peso relativo, o impacto relativo em proporção à população, é bastante diferente, mesmo tendo em conta que na Ucrânia se está a defender o seu próprio país, o seu próprio território, mas a verdade é que estamos a falar de um país, a Rússia, que tem mais do triplo da população da Ucrânia, portanto a proporção é 3-1, o impacto é obviamente maior nesse aspecto na Ucrânia. Por outro lado, também mostrou este padrão de conflito, também mostrou aqui que há uma tendência, que é fase, que acho que nesse aspecto irá continuar, essa fase, esse tipo de conflito, essa fase irá continuar, para um certo impasse, ou seja, apesar de aqui algumas vitórias militares russas, também não houve nada que se possa dizer decisivo em termos militares de obrigar a Ucrânia a ir para uma mesa de negociações numa posição de grande fraqueza, se ocorresse assim, seria dessa forma. Neste momento, estamos fundamentalmente a entrar provavelmente numa terceira fase de guerra. Esta terceira fase de guerra poderá vir a ser mais favorável à Ucrânia. É pelo menos essa a expectativa que há da Ucrânia, aliás os seus dirigentes políticos e alguns militares também têm dito largamente que conseguirão derrotar a Rússia, apenas uma questão, segundo eles, de fornecimento de equipamento militar e de algum treino ocidental. Vamos ver. Porque me parece esse tipo de declarações perfeitamente compreensíveis do ponto de vista da opinião pública e do ponto de vista até de moral, mas analisadas mais friamente, talvez excessivamente otimistas. Não sei se os próprios comandantes militares ucranianos acreditam que seja exatamente assim ou não. Percebe-se, obviamente, como eu referi, que façam publicamente essas declarações. Mas, nesta fase, a Ucrânia tem aqui alguns argumentos, depois se mostrarão no terreno, se vai conseguir ter sucesso militar significativo ou não. Nós já vimos que a chegada de alguns novos equipamentos militares, sobretudo norte-americanos, tem sido muito falado, um sistema de lançamento de rockets e mísseis móvel que são instalados em caminhões e que no fundo conseguem, até com um grau de sofisticação superior à artilharia russa, compensar a desvantagem que a Ucrânia tem tido nisto e que já provocaram até alguns danos, nomeadamente até uma destruição de um depósito de material militar na Rússia. Já há mais de uma dezena e meia que estarão na Ucrânia, portanto isto tem um impacto. Este é apenas o exemplo mais conhecido de um novo armamento que está neste momento no terreno. Mas também não podemos tirar a conclusão que só por causa deste novo armamento mais sofisticado, mais pesado, com mais alcance, a Ucrânia vai inverter significativamente o curso da guerra. É verdade que ele torna o exército da Ucrânia melhor equipado, com mais capacidade militar, com mais capacidade de sucesso, com mais capacidade certamente também de infligir danos à Rússia e ao exército russo, ou seja, aumentar as baixas, mas a guerra é sempre algo dinâmico, algo reativo. Algum da outra parte também certamente vai ajustar-se a esta nova realidade, vai provavelmente reconfigurar a sua tática de guerra, não sei exatamente em que moldes, e isto é sempre uma combinação complexa entre quantidade de soldados, treino, moral, equipamentos, quantidade dos equipamentos, obviamente também as condições no terreno, o próprio clima por vezes altera a favor de uma parte ou de outra determinadas operações militares. Portanto, vamos entrar aqui numa fase que me parece, como eu referi, mais favorável potencialmente à Ucrânia, mas também me parece excessivamente otimista que vai ser uma fase que vai alterar significativamente o rumo dos acontecimentos no terreno, ao ponto de dizer que a Rússia fica numa situação militar muito frágil. Mas claro, a guerra é o domínio da incerteza e não podemos aqui obviamente ser grandes considerações, teremos mesmo que esperar para ver. Só que citaria aqui também uma questão que é importante para o curso da guerra. Não é? Ela não é militar, mas é importante para o curso da guerra porque me parece que a Ucrânia está com necessidade aqui de ter algum sucesso militar rápido, não só pronto, pelo desgaste que tem tido aqui na região do Donbass e no leste, que mostrou aqui algum sucesso da Rússia, como também porque receia, eu penso que receia fundamentadamente, que a opinião pública ocidental, em particular a europeia, comece a cansar-se do conflito, comece a concentrar-se cada vez mais nas suas questões internas, problemas económicos de inflação, estas questões do fornecimento de gás que já estamos a discutir. Eu acho que são um indicador bom do que está para vir também para a União Europeia, do que provavelmente vai retirar de visibilidade à questão da Ucrânia, retirar até vontade política, eventualmente de avançar aqui com um grande tipo de ajudas. Portanto, isto entra também certamente nos cálculos. Agora, o resultado final disto é difícil de perceber e, no fundo, também depois há aqui uma questão interessante que fica em aberto, que é este time político que leva também a Ucrânia a tentar agora o mais possível, em pouco tempo, obter os resultados militares. É o melhor em termos de operações militares, ou seja, não será demasiado precipitado, até pela falta de treino eventualmente dos soldados ucranianos, tentar fazer uma ofensiva em escala significativa, como por exemplo a Ucrânia tem anunciado para tentar recuperar Kherson no sul. Vamos ver, são mais as incógnitas nesta altura também do que obviamente podemos fazer aqui afirmações muito conclusivas sobre o rumo dos acontecimentos.
Muito obrigado, José Pedro Teixeira Fernandes. Kim Lane-Chapelle é professora e investigadora na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. Trabalhou na Ucrânia, junto à fronteira com a Hungria, país no qual também viveu, sendo uma das maiores especialistas a nível mundial sobre política húngara. Foi professora na Universidade Central Europeia, em Budapeste. O projeto fundado por George Soros, que o governo húngaro mandou encerrar, a caminho dos 5 meses de guerra na Ucrânia, de passagem por Lisboa, deu uma longa entrevista à TSF e falou sobre as perspectivas de evolução da guerra.
Oh, well, this is going to be a terrible, it's already a terrible war.
Bem, isto vai ser uma guerra terrível. Já é uma guerra terrível. Assim, basicamente, o que aprendemos é que os militares russos só podem ganhar uma guerra bombardeando cidades até que fiquem em escombros e depois entrando e governando os escombros. Sabe, os militares russos são incompetentes, as suas armas não são sofisticadas e as suas forças militares não são bem treinadas. Esta vai ser uma longa e dura guerra de atrito, como se diz, onde a Rússia vai continuar a bombardear cidades e a tentar avançar centímetro a centímetro. E se a Ucrânia conseguir obter as armas, poderá ser capaz de empurrar a Rússia um pouco para trás. Mas, neste momento, não vejo nenhum dos lados. Quer dizer, certamente Zelensky diz que não vai comprometer-se a perder território e Putin não está a recuar.
E ambos têm eleições nos próximos anos.
E ambos têm eleições. Ambos têm de responder aos seus públicos. Agora, sabe, Putin tem um tempo mais fácil porque controla os meios de comunicação social, tanto quando se pode ver pelos meios de comunicação social russos, a Rússia está a ir bem na guerra. Eu vejo televisão russa, compreendo russo, e você ficaria espantado. Eles não relatam as baixas ou a destruição. Tenho a certeza de que também estamos a receber do nosso lado uma imagem bastante cor-de-rosa dos militares ucranianos. Por isso, há mais um nevoeiro. Mas o que está a acontecer na Rússia não é sequer nevoeiro. É apenas um blackout total de notícias reais. Portanto, é mais fácil para Putin controlar a sua população quando ele controla as notícias. E Zelensky sabe, lutar no seu próprio território, pelas suas próprias casas, é algo que realmente aumenta a moral. E Zelensky tem-se revelado um líder notável. E não é apenas Zelensky, quer dizer, ele tem uma equipe inteira à sua volta. O tipo de mensagem de relações públicas tem sido muito disciplinado. Os ucranianos têm sido espantosos em consertar tudo o que a guerra destrói. Por isso, a Ucrânia está realmente a mostrar-se um país tremendamente engenhoso, determinado e concentrado. E é por isso que a União Europeia os convidou a aderir. O problema é que, quando esta guerra terminar, ora bem, já antes dela, a Ucrânia tinha corrupção, podridão institucional. Quer dizer, a Ucrânia não era uma democracia em boa situação. Acontece que elegeram Zelensky com uma votação esmagadora. Assim, o povo ucraniano apoiou a reforma democrática. Mas quando a guerra acabar, vai levar muito tempo a construir uma democracia adequada na Ucrânia. Têm corrupção no sistema judicial, corrupção no Ministério Público, instituições independentes que foram capturadas. Trata-se de um verdadeiro desafio. Sabe, o que espero é que, quando a guerra acabar, esta liderança de Zelensky tenha ganho uma espécie de estatura moral que lhe permita fazer as mudanças que terá de fazer para tornar a Ucrânia apta a aderir à União Europeia.
E o chamado Ocidente, quer dizer, os Estados Unidos e a União Europeia principalmente, têm vindo a desenvolver a abordagem mais adequada, não será essencialmente baseada no apoio militar, muito mais isso do que propriamente nos esforços diplomáticos para pôr fim ao conflito?
Bem, é difícil ter esforços diplomáticos para travar o conflito depois do que aconteceu da última vez. Portanto, se bem se lembra, esta guerra já dura há muito tempo. Portanto, a Rússia...
Há 8 anos.
E houve tiroteios e combates durante todos os 8 anos. Houve umas tréguas mediadas pela França e pela Alemanha, o chamado Acordo de Minsk, que, se tivesse sido levado a cabo, teria provavelmente fornecido uma base para uma paz estável. Mas, uma vez que a Alemanha e a França negociaram isto, não mostraram qualquer interesse em ver de facto a sua aplicação. E todos dizem que a Rússia nunca retirou as suas armas. E a Rússia disse que a Ucrânia nunca fez as reformas legais para dar mais autonomia a estas áreas de língua russa. E não teriam sido apenas as áreas russas da Ucrânia. As áreas húngaras, as áreas polacas, as áreas romenas, teria sido uma espécie de criação geral de federalismo dentro da Ucrânia que, francamente, na minha opinião, sempre o deveria ter tido. E a Ucrânia não o fez.
Sempre deveriam ter tido esse federalismo?
Sim. De facto, eu estava a ensinar direito constitucional na Ucrânia quando a atual Constituição foi adotada em 1995. E fomos linha por linha, eu com os meus estudantes de direito, e comparámo-la e o que eles disseram, porque eu estava a ensinar na parte húngara da Ucrânia na altura, o que os meus estudantes disseram e o que muitos especialistas disseram foi que a Ucrânia era demasiado diversa para ter um governo tão centralizado. Mas havia Ucrânia ucranianos, uma espécie de nacionalistas pró-ucranianos, que de facto diziam que não, que diziam que era apenas uma minoria amiga da língua russa e que insistiu na centralização precisamente para marginalizar os russos e os outros. E todos sabiam que era esse o acordo quando a Constituição ucraniana foi aprovada em 1995. Entretanto, houve tantos apelos para que a Ucrânia desenvolvesse uma estrutura mais federal e um governo atrás do outro recusou-se a fazê-lo. E para seu crédito, Zelensky, quando foi eleito pela primeira vez há alguns anos, trouxe ao Parlamento um pacote de leis que cumpririam o Acordo de Minsk. E o seu próprio partido recusou. Lembre-se, ele é um pouco Macron como figura, ele surge do nada. E então, ele tem de ter um partido, sabe? E este partido foi um pouco quem quer que ele apanhasse na rua, um pouco como Macron, com o Partido Renovar, quando Macron foi eleito pela primeira vez. E muitas das pessoas do seu próprio partido, que eram nacionalistas, recusaram-se a dar qualquer fundamento à questão russa, à questão dos ucranianos, polacos, etc. E assim foi por isso que o Acordo de Minsk nunca foi aplicado. Portanto, há algo neste argumento que eu penso que o acordo mediado já aconteceu. Esse momento veio e foi, e depois na Europa, a França e a Alemanha, que intermediaram esse acordo, afastaram-se dele.
Faz ano e meio que Joe Biden tomou posse. Que momento é este dos Estados Unidos, 18 meses depois da entrada em funções da nova administração democrata, após 4 anos de governo republicano liderado por Donald Trump? A professora de Princeton não vê muito risonho o futuro do governo Biden.
Sim, os Estados Unidos são uma democracia muito mais frágil e têm uma constituição muito mais frágil do que o público imagina. Tenho a sensação de que a Europa está a descobrir isto porque a Europa olha para o futuro e percebe que os Estados Unidos podem não ser um parceiro tão fiável o tempo todo. E alguma desta amizade pode tornar-se muito mais complicada depois das eleições. Ou seja, em novembro, porque, como parece, agora os republicanos vão ganhar uma Câmara ou ambas as Câmaras do Congresso dos Estados Unidos. E se o fizerem, será uma espécie de guerra civil política em Washington, porque abrirão investigações sobre tudo o que o presidente Biden fez, bloquearão todas as tentativas de aprovar legislação, estarão numa posição em que poderão apoiar os legisladores estatais que estavam a reescrever as leis eleitorais para as eleições presidenciais, que podem simplesmente atirar a próxima eleição para Trump, se ele se candidatar, ou para o governador da Flórida, que é mais educado do que Trump, mas não muito melhor do que Trump.
Governador da Flórida, Ron DeSantis.
Ron DeSantis, sim, absolutamente. Por isso olho para a política dos Estados Unidos e vejo que ainda não ultrapassámos os problemas. Só porque, eventualmente, Trump se foi embora, não significa que tenhamos acabado com o trumpismo ou com as ameaças que ele representava para a democracia americana. With Trumpism or with the
threats that he posed to American democracy. Kimlen Chapelli, como é que o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orban, transformou a guerra na Ucrânia numa vantagem própria?
Sim, então, no início parecia que Viktor Orban teria problemas porque ele foi para Moscou 3 semanas antes da guerra estourar. E depois houve essa reação uniforme dos países da União Europeia, dos Estados Unidos, do Canadá, de certo modo o mundo democrático. Todos ficaram do lado da Ucrânia. E Viktor Orban acabara de voltar de Moscou. Então o que é que ele podia fazer? Bem, Viktor Orban é realmente um mestre político. Ele virou isso a seu favor. E foi isso que ele fez. Disse: sou o único líder da União Europeia que é amigo de Vladimir Putin.
Isso não é útil, alguém que tenha boas relações com Vladimir Putin?
Exatamente. Ele diz: eu posso ser o pacificador. Posso falar com Putin, posso falar com a União Europeia. Eu sou a pessoa lógica para conseguir a paz. Além disso, ele diz aos húngaros: vocês lembram-se que os ucranianos não são muito confiáveis, porque quando o governo ucraniano tomou medidas contra a língua russa, as suas leis também penalizaram um húngaro que é usado em partes do ocidente da Ucrânia. Então Orban acumula uma espécie de ódio contra o governo ucraniano desde 2017, quando começaram a aprovar essas leis anti-pluralismo linguístico. E assim, o público húngaro estava pronto para alinhar com ele. Disse: vamos defender os húngaros na Ucrânia, o que significa vamos levantar-nos contra o governo ucraniano. E então havia esses rumores, na verdade.
muito parecido com o que Putin fez no Donbass.
So it's exactly the same.
Exatamente, é a mesma coisa. O nosso povo está lá. Vamos protegê-los contra esses nacionalistas ucranianos, contra esses nazis. É exatamente o mesmo argumento que Putin utiliza. O nosso povo está lá, o governo ucraniano não lhes presta atenção e talvez lhe tirem os seus direitos, então devemos protegê-los. No governo ucraniano começou a circular um boato de que na reunião que Orbán teve com Putin, este prometeu-lhe que a Hungria ia recuperar esta parte da Ucrânia, que antes fazia parte da Hungria, e então iria trocar isso pelo apoio a Putin durante a guerra. E Orbán, na verdade, não negou. E as pessoas que conhecem a história vão lembrar-se que foi exatamente isso que Hitler disse a Horthy, o chefe do governo húngaro na época. Fiquem do nosso lado, vamos devolver a vossa terra que perderam no fim da Primeira Guerra Mundial. Putin conhece esta história. Então não sei se foi isso que ele disse ou não. Os ucranianos espalham o boato e Orbán não negou.
Não está Orbán certo quando afirma que a União Europeia está mais a financiar a guerra do que a lutar pela paz?
Well, so this is the question. So Viktor Orbán always pays attention to the money.
Esta é a questão. Orbán está sempre a olhar para o dinheiro. Essa é a única coisa que o motiva. E quando ele vê a União Europeia a gastar dinheiro em algo como a Ucrânia, a primeira coisa que vai pensar é que é dinheiro que não vem para a Hungria. E claro, a União Europeia está agora a ameaçar cortar fundos à Hungria, porque a Hungria tem atacado o sistema judicial independente, já não tem um procurador independente, tem defraudado a União Europeia com fundos europeus em projetos clientelistas ou nepotistas ou corruptos. Assim, a União Europeia está agora a começar a falar em cortar fundos à Hungria e, ao mesmo tempo, está a tentar financiar a Ucrânia. Então, Orbán vê uma oportunidade. Sempre que a União Europeia atua na política externa, precisa de acordos unânimes dos Estados-membros. Então, Orbán está a começar a usar o seu veto. Não, a Hungria não apoiará nenhuma sanção energética. Assim, no primeiro pacote de sanções energéticas, eles tiveram que dar uma exceção à Hungria. Agora, eles vão para outro pacote de sanções. Orbán vai começar a tentar vetar coisas para alavancar a obtenção do dinheiro da União Europeia que está retido por causa da corrupção. Portanto, há pelo menos vários membros do Parlamento Europeu que estão a dizer que Orbán faz chantagem com a União Europeia e ele vê que a União Europeia quer uma frente unida sobre a Ucrânia e precisam do seu apoio para isso. Portanto, ele vai reter esse apoio até que a União Europeia desista de tentar combater a corrupção e tentar defender o Estado de Direito na Hungria. Podes ver que Orbán vai ser o que chamamos de lombas de redução de velocidade. Como quando estás a conduzir e bates nessa coisa que diminui a velocidade do teu carro. Sempre que a União Europeia se mexe para defender a Ucrânia, Orbán será essa lomba de redução de velocidade.
Ele conseguiu ser exemplo para outros líderes políticos populistas de direita?
Isso é muito interessante. Sim, Orbán tem sido um modelo para muitos líderes populistas de direita. Dentro da União Europeia, porém, há agora uma divisão entre a Polónia e a Hungria sobre a Ucrânia. Francamente, os polacos adoram qualquer oportunidade de odiar os russos e isto dá-lhes uma oportunidade muito boa. Além disso, a Ucrânia e a Polónia foram historicamente alinhadas muito mais estreitamente do que a Hungria e a Ucrânia. Assim, a Polónia e a Hungria estão a dividir-se nesta questão. Mas a Polónia ainda está a apoiar a Hungria em questões de Estado de Direito, um problema do qual a Polónia também sofre. Não vejo nenhum movimento de governos na União Europeia em direção às posições de Orbán. Ele está muito isolado na União Europeia. Mas o que se vê é que Orbán agora está a trabalhar com os republicanos dos Estados Unidos, porque Trump também era um grande amigo e admirador de Vladimir Putin. Se Trump for reeleito ou os republicanos os trumpistas vierem a dominar o Senado ou a Câmara, então Orbán terá esse conjunto de parceiros com quem trabalhar para enfrentar um mundo das opiniões democráticas mundiais que apoia a Ucrânia. De repente haverá muita discussão que talvez, sabe, a Ucrânia estava prestes a atacar a Rússia, ou havia realmente fascistas na Ucrânia, ou todas essas narrativas russas. Não seria surpreendente, porque já se ouviu republicanos americanos a dizerem estas coisas. Portanto, se os republicanos se tornarem mais poderosos em Washington, essa retórica ultrapassará as fronteiras da Hungria.
Houve alguns artigos na imprensa americana, por exemplo na New Yorker, a dizer que neste momento há uma espécie de urbanização dos Estados Unidos.
Sim, quem imaginaria que um pequeno país no extremo leste da Europa poderia ser tão influente? Mas a ala Trump, do Partido Republicano, vê Orban como um modelo, porque sabe como ganhar eleições e ficar no poder para sempre. E então, eles estão realmente a estudar Orban muito de perto. Houve muitas ligações entre as pessoas à volta de Trump e pessoas do círculo próximo de Orban recentemente. Há algo chamado Conferência de Ação Política Conservadora, que é o maior tipo de reunião de republicanos de direita. E eles recentemente tiveram um encontro em Budapeste e Orban impressionou-os tanto que agora convidaram-no para ir aos Estados Unidos. Então, em agosto, Orban e Trump devem aparecer no mesmo palco defendendo o mesmo programa. Orban, para um líder de um pequeno país, está a ter um enorme efeito nos Estados Unidos sobre o Partido Republicano.
Com o objetivo, como você escreveu, de destruir a democracia agindo em nome da democracia.
Bem, exatamente. O que Orban aperfeiçoou é a ideia de ganhar grandes eleições, reivindicar um mandato popular e depois destruir a democracia, no sentido de que, na Hungria, ela já é impossível porque não há eleições livres e justas e é impossível mudar os líderes através do voto. E assim, ele ganha essas eleições por aclamação popular em supermaioria. Quer dizer, ele venceu a oposição por 20 pontos percentuais na última eleição, quando as sondagens nas vésperas apontavam para apenas 5 pontos de vantagem. E quando começas a ter esse tipo de vitórias, começas a perceber que isso não é uma política democrática comum. E pessoas como os apoiantes de Trump nos Estados Unidos, que, como Orban, têm cerca de um terço do eleitorado com elas, não é o suficiente para realmente ganhar uma eleição democrática. Os republicanos nos Estados Unidos estão a tentar descobrir como Viktor Orban fez isso. E realmente estão a estudar muito de perto a sua cartilha, porque ele pega num terço de apoio real e transforma em 70% de lugares no Parlamento. Eles querem saber como fazer isso. É uma espécie de mágica que os republicanos estão a aprender.
Como é que Orban pode estar perto de um acordo com Bruxelas para desbloquear os fundos do Programa de Recuperação e Resiliência, depois de um relatório, em que acredito que a Kimlaine Chapelli também participou, um relatório há alguns meses, que recomendava precisamente a suspensão deste tipo de financiamento à Hungria devido a violações graves, prolongadas e sistemáticas do Estado de Direito.
Certo. Portanto, existe essa nova lei na União Europeia conhecida como Regulamento de Condicionalidade, que condiciona a entrada de fundos da União Europeia a ter um sistema em vigor no país que possa contabilizar e supervisionar regularmente esses fundos e não gastá-los de forma corrupta. Então, o que fizemos no nosso relatório foi documentar que na Hungria há problemas sistémicos com a Agência de Compras Públicas, com o Ministério Público, com o Judiciário Independente, com a auditoria do Estado, com o facto de que Orban governa por decreto e basicamente pode mudar as leis de manhã à noite, então não há estabilidade legal no país. E quando o dinheiro entra numa situação como esta, quem sabe onde é que vai parar? Então, a União Europeia tem agora a lei que lhe permitiria reter todos os fundos da Hungria, porque a Hungria não pode ser confiável. São debilidades que afetam cada euro dado à Hungria. Portanto, recomendamos que todos os fundos sejam retidos até que a Hungria resolva esses problemas.
Porque é a única maneira de o fazer agora, já que Viktor Orban conseguiu uma maioria esmagadora nas eleições de abril?
Exatamente, ele alcançou uma maioria esmagadora. Quer dizer, não é uma eleição livre e justa, certo? É uma vitória eleitoral, mas é uma eleição defeituosa que ele tornou fraudulenta há muitos anos. Mas a União Europeia não sabe o que fazer com estas eleições porque nunca pensou que os Estados-membros da União Europeia teriam eleições fraudulentas. Então, o que eles estão a tentar fazer agora é ir atrás da corrupção, porque há muito disso na Hungria. Todo o setor público está cheio de corrupção. Então, a União Europeia está a tentar cortar os fundos, ou pelo menos as pessoas que levam a sério o Estado de Direito estão a tentar cortar os fundos. E agora, o que preocupa muitos de nós é que a Comissão Europeia pode estar mais interessada em colocar Orban a bordo de coisas como a política da Ucrânia ou outras áreas onde a unanimidade é protegida pela legislação da União Europeia. Estamos muito preocupados que a Comissão, que tem mostrado não ter muita responsabilidade nessa aplicação da lei, estamos preocupados que eles criem algumas condições muito fracas que a Hungria concordará em atender. E aí a Comissão vai declarar vitória e parar, sem realmente mudar nada na Hungria. Na verdade, já vimos isso na semana passada. Algumas das condições que eles estão a discutir foram tornadas públicas. Uma delas é que a Comissão insiste que a Hungria reduza o número de contratos de licitação única. E os contratos de licitação única costumam ser uma espécie de indicador de corrupção. Mas na Hungria é tão fácil gerar duas propostas. Basta dizer ao empreiteiro a quem se vai dar a proposta que ele tem de apresentar duas em vez de uma. E nós não vamos pegar numa delas e ele ganha com a outra. Eles já fazem isto a toda a hora. Na verdade, amigos meus foram obrigados, como parte do seu trabalho, a assinar segundas propostas falsas, ou então poderiam perder os seus empregos. Portanto, é muito fácil. Eles sabem fazer isso. Mudará alguma coisa na Hungria? Não, vai entrincheirar a corrupção. Então, a Comissão tem que pensar sobre o que vai exigir que a Hungria realmente faça. Precisa apresentar ideias melhores. E as que eu tenho ouvido da Comissão são todas realmente desastrosas. Isto para começar. Não sei se quero ouvir outras coisas. Mas, por exemplo, o promotor público está no bolso do Primeiro-Ministro. Ele é um dos amigos de faculdade mais próximos do Primeiro-Ministro e não investiga corrupção de alto nível. Então, sabemos que todo o sistema está corrompido. Alguns dos jornalistas investigativos realmente bons mostraram exatamente como funciona a corrupção. A OLAF, que é a Agência Antifraude da União Europeia, apresentou muitos arquivos que mostram a corrupção no sistema. Então, a União Europeia começou a reclamar disso. E os promotores públicos acusaram um homem que é o vice-ministro da Justiça como sendo responsável por toda a corrupção em todo o governo. Eles estão apenas a acumular acusações sobre esse homem. Não sei o que ele fez para o merecer. Mas sabe, há uma acusação. Eles agora dizem, temos acusação, compreende? O que a União Europeia está a exigir é que, se a Procuradoria não processar, que as pessoas possam levar um caso ao Tribunal para processá-lo. Ok, bem, Orbán controla os tribunais. Assim, eles podem ir para Tribunal. E depois, qualquer caso com que o Governo se importe pode ser encaminhado para um juiz amigo. E esse juiz amigo vai olhar para o processo e dizer... Não tenho a certeza que o procurador esteja certo. Então, recorrer para um tribunal não vai resolver esse problema, porque vai de uma instituição corrupta, o Ministério Público, para outra instituição corrupta, que é o judiciário que Orbán capturou. Então, isso não vai resolver as coisas. Estes são os tipos de coisas que a União Europeia inventa e que realmente não vão resolver o problema.
So, you know, these are the kinds of things that the EU is coming up with. And they're really not going to solve the problems.
Então o problema poderia ser resolvido por uma revolução, se acontecesse, ou pela deterioração da situação económica do país, que pode já estar a acontecer nesta altura.
Certo. Então, uma coisa que já estamos a ver antes da eleição. Orbán comprou a eleição, deu aos húngaros uma pensão de 13 meses para os reformados e disse para as pessoas com menos de 25 anos que não têm que pagar imposto de renda. Ele tinha um grande número de brindes de benefícios sociais. Congelou o preço dos alimentos e da energia para que a população não sofresse inflação nos meses anteriores às eleições e o governo pagou todo o encargo. Então agora o governo está basicamente falido e se a União Europeia não lhes der esse dinheiro, eles realmente vão ficar numa situação muito, muito difícil. O governo agora começou a impor impostos e a aumentá-los. Acabaram de aprovar uma lei novamente. Anunciaram de manhã, aprovaram a lei à noite. De repente aumenta os impostos sobre as pequenas empresas. E houve protestos massivos nas ruas 3 dias seguidos. Então Orbán, se seguir o que realmente faz, provavelmente vai desistir e vai fazer outra coisa, mas obviamente está desesperadamente à procura de dinheiro. E há fugas de informação do Fidesz, o partido do governo, que indicam que realmente está numa situação financeira desesperante. Então a única coisa que pode derrubar Orbán, eu acho, é uma revolução nas ruas ou um colapso financeiro. E sabe, ambos seriam terríveis para a população húngara. Eu não lhes desejaria isso, mas agora que Orbán está tão arraigado, não vejo como sairemos disso. A questão é se a União Europeia terá coragem de levar a Hungria à beira do abismo. A Hungria não está no euro. Portanto, não é uma situação como a da Grécia. Mas ainda assim, um colapso económico de um país da União Europeia terá efeitos em toda a União Europeia. Então será uma situação muito complicada se a União Europeia realmente levar a sério o corte de fundos para a Hungria.
Há algumas alegações de que ele está a usar os húngaros étnicos da Ucrânia como arma eleitoral.
Sim, então, uma das coisas que Orbán fez quando estava a manipular o sistema eleitoral. Acho que ele provavelmente disse para si mesmo: como é que posso fazer com que muito mais pessoas votem em mim? E a sua mente foi para os húngaros nos países vizinhos. Então foi ele quem presidiu a aprovação de uma nova lei de cidadania que dá a cidadania a pessoas que viviam nas antigas fronteiras do Estado húngaro. A Hungria era duas ou três vezes maior do que é agora, antes da Primeira Guerra Mundial. Orbán disse: se fala a língua húngara e passa no teste de cidadania, pode ser um cidadão húngaro. Então, isso foi um grande negócio na Ucrânia e na Sérvia, porque o que é que se ganha com a cidadania húngara? Obviamente, um passaporte da União Europeia. Mas o que também conseguiu com essa lei da cidadania foi, digamos, uma oferta que não podiam recusar para votar em Orbán. Assim, nos últimos 12 anos, desde que Orbán está no poder, o número de pessoas que vivem nos estados vizinhos, que agora têm cidadania húngara, é de quase 500 mil. E quando tens uma eleição húngara com 5 milhões e meio de eleitores, então se podes lançar 500 mil votos extra nesse sistema.
10%.
Podes ganhar muito com isso, certo? E o que é que Orbán fez nesta última eleição? A oposição uniu-se contra ele, que era a única coisa que podia fazer para vencer, dada a forma como as regras estão estabelecidas. E o que ele fez foi aprovar uma lei que dizia: qualquer cidadão húngaro pode registar-se para votar em qualquer lugar do país, mesmo que não viva lá. Então, não temos os números, porque, é claro, ele controla a Comissão Eleitoral e não podemos ver o que aconteceu. Mas houve relatos de pequenos autocarros sobrelotados. Havia, é claro, muitos refugiados ucranianos na Hungria, na época, mas também havia autocarros cheios vindos da Sérvia, da Ucrânia, da Roménia, do outro lado da fronteira. E as pessoas estavam a ir para essas pequenas cidades onde a votação poderia ter sido apertada. Houve situações de 150 pessoas registadas numa pequena casa. Há repórteres de investigação, ainda há alguns, e eles são realmente ameaçados, mas também realmente corajosos. E eles mostraram que houve 150 pessoas registadas em moradas únicas. Então, podes ganhar qualquer eleição se tiveres 500 mil votos livres na população para usar em qualquer distrito que pareça que podes perder. E é assim que Orbán, que tem, como eu disse, cerca de um terço do eleitorado, é assim que ele consegue ganhar quase 70% dos lugares no Parlamento através desse tipo de manipulação eleitoral. E os ucranianos foram uma parte muito importante nisso.
Kim Lenchapelli e a Hungria de Viktor Orbán, entrevista também sobre a guerra na Ucrânia e o momento político nos Estados Unidos. Conversa para ouvir na íntegra depois das 14h este domingo na TSF. Já a seguir, Angola. Falta praticamente um mês para as eleições em Angola, eleições a 24 de agosto. 7 partidos e uma coligação concorrem às eleições gerais. O MPLA e João Lourenço são os favoritos, frente à UNITA e aos restantes partidos. Em 2017, há 5 anos, o Movimento Popular de Libertação de Angola, o MPLA, obteve a maioria com 61% dos votos, elegeu 150 deputados, a UNITA conquistou 26% dos votos, 51 deputados, o Partido Casa teve 16 deputados, o PRS, Partido da Renovação Social, conseguiu 2 lugares no Parlamento e um histórico da política da Guerra Civil angolana, a FNLA, o partido que foi de Oldano Roberto, obteve apenas 1 deputado. Há mais 3 partidos que não conseguiram eleger para a Assembleia Nacional em 2017 e que agora concorrem. São mais de 14 milhões de angolanos inscritos para poder votar. Sérgio Dundão é autor de O Sistema Eleitoral Angolano, Eleições em Contexto Pós-Guerra, um estudo das eleições de 2008, 2012 e 2017, mestrado e licenciatura em Ciência Política e Relações Internacionais pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, é investigador independente, também investigador convidado pelo Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola, integra grupos e projetos de investigação sobre questões eleitorais. Sérgio Dundão, e o que se pode esperar da campanha eleitoral e destas eleições em Angola?
Tendo em conta o contexto das eleições de 2022 que está agora a decorrer em Angola, espero uma campanha eleitoral muito, conflituosa em certo, porque há muitos aspectos. Estamos hoje, por exemplo, a viver uma situação que era expectável, que é de várias pessoas já estão falecidas ainda constarem no caderno eleitoral, e isto tem levado, de certa forma, a um grau de desconfiança elevado sobre o processo eleitoral angolano. Além disso, sentimos uma dinâmica muito forte da oposição, principalmente com o novo líder, Roberto Costa Júnior, que criou uma nova dinâmica de composição da lista da UNITA, aquilo que ele chamou praticamente uma frente patriota, mas por causa do constrangimento legal, que não se tornou de fato uma coligação, acabou por aproveitar a dinâmica dessa frente para a composição da própria lista da UNITA. De certa forma, temos esse aspecto. E além disso, nas últimas eleições, a partir de 2008, vamos dizer assim, 2012, 2017, a UNITA tem apresentado um crescimento na ordem dos 10%, que tem recuperado face ao resultado, o pior resultado da história da UNITA que teve em 2008. Então, espera-se com essa dinâmica política, maior grau de competitividade, maior grau também de desconfiança, o grau de algum tipo de conflito. Como já também existe uma certa tradição neste país, em processos eleitorais, aguarda-se que depois esse processo todo acabe por esbarrar no Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional, mais cedo ou mais tarde, chamará-se a se pronunciar sobre vários fatores, sobre a questão se existiu de fato irregularidade, se houve fraude ou não houve fraude. Isso é expectável. Infelizmente, temos essa tradição histórica dos partidos recorrerem ao Tribunal Constitucional.
Portanto, o MPLA corre riscos de perder a maioria absoluta ou nem por isso?
Tecnicamente, nesse exato momento, nós não podemos aferir que corre risco ou não corre, mas é bem provável que a maioria qualificada está em risco, até porque o nosso sistema tem aquilo que eu chamo de efeito duplo círculo, ou seja, eleva a representação dos pequenos círculos. Se nós, por exemplo, tirarmos os efeitos do duplo círculo, que é o elemento que maior pesa na representação angolana, o MPLA já não teria maioria qualificada, teria mais ou menos 134 deputados. Ou seja, o MPLA teve um bônus por aí de 16, 17 deputados. E a UNITA deveria ter 51, deveria ter 59 deputados. Tendo em conta este crescimento da UNITA em termos de voto, se a UNITA mantiver essa dinâmica, em princípio, pelo menos a maioria qualificada, o MPLA já não terá, esse é um aspecto que eu tenho como expectativa, como analista, de saber se a UNITA de fato vai crescer e qual vai ser o crescimento da UNITA para o equilíbrio do jogo. Agora, quanto à maioria qualificada, não posso garantir, porque eu que não posso tipificar a questão, porque poderia dizer que tecnicamente em Angola, para manter uma maioria absoluta, só precisa de 37% dos votos, ou seja, ganhar todos os pequenos círculos eleitorais e não ganhar os 5 maiores círculos. Quais são os 5 maiores círculos? Luanda, Huila, Benguela, Uambo, pelos dados do recenseamento, agora passou a ser o Bié. Ou seja, um partido pode perder esse círculo na mesma e manter a maioria qualificada, a maioria absoluta. Por quê? Porque nós temos um sistema que atribui 5 deputados a cada província, e a partir daqui esses 5, não temos um círculo nacional que gera compensação técnica. Ou seja, o nosso sistema tem essa construção que facilita a maioria absoluta do único partido, ganhando as províncias restantes, as 13 províncias restantes, não ganhando as 5 maiores províncias. E, de fato, é aí onde o MPLA muitas das vezes consegue ganhar. Por quê? Porque são províncias onde a penetração do Estado ou da comunicação social, ou da consciência cívica é menor. E onde aquilo que nós chamamos também um aspecto muito importante são as autoridades tradicionais, que são muitas das vezes autoridades que jogam muito a favor do partido no poder. Ou seja, são os mobilizadores do voto nessas províncias que muitas vezes têm um efeito de mobilização para o voto em favor do MPLA. Então, podemos ter essa surpresa, ou seja, o meio urbano a votar contra o MPLA, a população mais jovem, mais esclarecida, e temos uma zona rural, vamos dizer assim, interior, porque rural aqui pode ser mais complexo o conceito, interior a votar favoravelmente ao MPLA e essa maioria absoluta ser conquistada a partir das zonas mais interior do país. Então, temos essa situação. Vamos aqui ver como é que vai ser o processo eleitoral lá nessa perspectiva, como é que é o voto urbano, como é que é o voto nas zonas interior do país.
Pode ouvir esta conversa com o Sérgio Dondão na íntegra no programa Mapa Mundo da TSF, que foi emitido esta semana. Já a seguir, Itália. A Itália vai para eleições antecipadas, marcadas para 25 de setembro, depois da demissão de Mário Draghi, após ter chefiado uma coligação de unidade nacional nos últimos 17 meses, quase ano e meio, desde fevereiro do ano passado, quando foi indicado para gerir a crise da pandemia da Covid-19 e a recuperação económica do país, após a queda do antecessor, Giuseppe Conte, líder do Movimento 5 Estrelas, que agora esteve na base da atual crise política. E com esta demissão, quem pode vir a ser o partido mais votado é o Irmãos de Itália, de Giorgia Meloni. Elisabetta De Giorgis, professora de Ciência Política da Universidade de Trieste, trata-se de um partido de extrema-direita, este Fratelli Italia, ainda mais extrema-direita que a La Liga de Matteo Salvini?
Certo, não sei se está mais à direita, se calhar sim, pela natureza do partido, digamos, e pela origem do partido, porque os Fratelli d'Italia, da Giorgia Meloni, é um partido que vem da extrema direita ou direita social, como a chamamos ou a chamávamos em Itália até os anos 90, que era o movimento social italiano, depois Aliança Nacional e agora Fratelli d'Italia. Depois, falando de posicionamento, digamos, de posições ideológicas e de políticas, the policy, digamos, em inglês, acho que seja um partido que pode ser colocado mais ou menos na mesma posição da Lega, digamos, no espaço da direita. Claramente tem uma origem muito diferente, esattamente come a Giorgia Meloni, tem un perfil differente do che o Matteo Salvini, ma também os líderes, os maiores líderes dos partidos neste momento. È uma líder, digamos, è uma, se diz política de profissão, não sei se se diz assim em português, portanto vem da direita, digamos, da juventude da direita nos anos 90, e depois uma carreira antes de tudo local em Roma e na província, depois entra no Parlamento muito jovem e obtém o cargo de ministra da juventude com 31 anos. Portanto, é uma política de profissão muito, muito perita, com certeza, muito carismática, é de fato uma líder, uma mulher líder de um partido de direita, desculpa, radical, portanto é de fato uma líder muito carismática, também pelo fato de ser uma mulher num partido assim. E pronto, sim, neste momento nas sondagens está mais ou menos a liderar as sondagens junto, digamos, ao Partido Democrático. Portanto, com certeza, neste momento, no campo da direita, do centro-direita, é o partido maior, claramente, segundo as sondagens, não é, com certeza, o partido maior em geral, portanto, com uma maioria relativa, porque o Partido Democrático está mais ou menos ao mesmo nível.
E em relação ao Partido Democrático, vai ser um Partido Democrático com Paolo Gentiloni, depois daquela cisão que houve com a saída de Matteo Renzi e aqueles que apoiavam Matteo Renzi? Por outro lado, que hipótese é que tem de fazer regressar outra vez à ribalta da política italiana a Força Itália de Silvio Berlusconi? E obviamente pergunto-lhe também pelo La Liga de Matteo Salvini e pelo Movimento 5 Estrelas, que, ao que tudo indica, pode ser penalizado nestas eleições por aquilo que também contribuiu para a queda do governo de Mário Draghi.
Digamos, relativamente ao Partido Democrático, neste momento o secretário é o Enrico Letta, e A ideia que parece, neste momento, ter o Enrico Letta é de tentar formar uma coligação com os partidos do centro. Ontem, numa entrevista na televisão, ele declarou que, aparentemente, a coligação potencial como os 5 estrelas, portanto, no campo, digamos, progressista do centro-esquerda, não será possível depois do comportamento dos 5 estrelas e do Giuseppe Conte nos últimos meses. Portanto, parece quase impossível, mas eu sublinho quase, uma coligação como 5 estrelas. O trabalho que vai ser feito daqui ao fim de setembro, que é quando vamos novamente a votar, dia 25, acho que será um trabalho para tentar ligar o Partido Democrático com este centro que pode ser constituído por algum político saído dos 5 estrelas, como por exemplo o Di Maio, que é o ministro das Relações Exteriores neste momento in Italia, che annunciou a sua saída do Movimento 5 Estrelas no fim de junho, mais ou menos, com cerca de 50 deputados e 10 e tal senadores, formando um novo grupo que se chama neste momento Juntos para o Futuro, mas de fato é um grupo de ex-5 Estrelas que tentaram manter o apoio ao governo, uma posição favorável a posição do governo em relação especialmente à guerra na Ucrânia, e que poderia ser um grupo a constituir este centro em coligação com o centro-esquerda do Partido Democrático, junto com o outro ex-ministro, Carlo Calenda, che già è leader di un partito che si chiama Azione Central, diciamo, nella scena politica italiana, central entre esquerda e direita, não central em termos de votos, porque ainda nunca se apresentou a eleições políticas. Outro discurso vai ser o que vai fazer a esquerda, digamos, que em Itália praticamente já não existe em termos eleitorais ou em parlamento, mas em parlamento sim. Há um grupo Liberi e Uguali che podia ser outro possível aliado do Partido Democrático nas próximas eleições. O Salvini che de fato causou junto ao Forza Italia do Berlusconi, junto aos 5 Estrelas, a crise deste governo, do governo Draghi, de fato causou esta crise mesmo por razões eleitorais, porque especialmente nas sondagens, mas também nas últimas autárquicas, portanto nas últimas consultações eleitorais que tivemos em Itália, o partido do Salvini tinha mostrado uma crise em termos de consenso, Exatamente como os 5 estrelas do Giuseppe Conte. Matteo Salvini estava mais preocupado em termos de equilíbrios internos à coligação do centro-direita, como partido da Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, a crescer há meses e meses e a ultrapassar ultimamente a Lega nas sondagens. Portanto, vai ser com certeza uma coligação de centro-direita com a Lega do Salvini, Fratelli d'Italia da Giorgia Meloni e Forza Italia do Silvio Berlusconi. Forza Italia do Berlusconi decidiu sair do governo apesar da posição contrária de muitos ministros. De fato, nos últimos 2 dias, 2 ministros de Forza Italia saíram do partido. Dois ministros e personalidades muito importantes desde sempre de Forza Italia decidiram sair do partido, mesmo pela contrariedade deles em relação à posição da Forza Italia com a crise do governo. Portanto, vamos ver, de qualquer forma, apesar desta crise interna e esta mudança nos equilíbrios internos do centro-direita, neste momento, a olhar as sondagens, o centro-direita devia ser a coligação vencedora das próximas eleições, mas vamos ver.
Portanto, é de admitir que a concorrer às eleições possam aparecer dois blocos, um de centro-direita e outro de centro-esquerda?
Sim, com certeza vão estar dois blocos. O que ainda não conseguimos dizer é o que vai fazer o Movimento 5 Estrelas. E não só por uma decisão deles, mas também porque, digamos, não podemos excluir 100%, digamos, completamente, que o Partido Democrático não vai aliar-se com eles nas próximas semanas. Mas eu acho que vai ser praticamente impossível, dados os últimos acontecimentos. Portanto, podia ser, digamos, uma eleição com dois blocos, centro-direita muito forte em termos eleitorais nas sondagens neste momento, como a Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, outro lado, um centro-esquerda, como Partido Democratico, algumas forças de centro e, se calhar, um grupo de esquerda, e os 5 Estrelas a concorrer provavelmente sozinhos com esta lei eleitoral que temos agora em Itália, que favorece as coligações, portanto os 5 Estrelas não vão ser favoridos nem em termos de, digamos, regras eleitorais, nem neste momento em termos de sondagens, porque estão a descer nas sondagens há anos praticamente, e os últimos acontecimentos com certeza não ajudaram os consensos eleitorais do movimento. Apesar do fato que o Conte e o movimento, depois da saída do Di Maio e dos deputados que saíram do movimento, de fato causou esta crise de governo mesmo pela preocupação de perder demasiados votos. Portanto, com uma convicção, se diz que sair, manter uma posição, ou digamos, voltar a uma posição mais radical do movimento, podia ajudar em termos de consenso. Neste momento, os italianos, aparentemente, uma maioria enorme dos italianos não ficaram contentes nem no centro-direita, nem no centro-esquerda, nem na área do Movimento 5 Estrelas, relativamente à caída do governo e às novas eleições que estão a chegar. Portanto, quem vai ganhar desta decisão de acabar com o governo Draghi ainda não é completamente claro. Ah, com certeza a Giorgia Meloni do Fratelli d'Italia, che è l'unico partito di opposizione e che sempre foi, e portanto con certezza a unica pessoa e l'unico partito che può ganhar alguma coisa desta situazione neste momento è o Fratelli d'Italia.
E está completamente fora de hipótese a possibilidade de Mário Draghi reaparecer com uma nova formação política, provavelmente dado o tempo que nos separa até 25 de setembro, é um tempo muito curto, não há sequer espaço temporal para isso.
Não há espaço, acho que não haja, nem haja vontade. O Draghi, de fato, pediu de assinar um novo pacto de confiança, por isso colocou todas as cartas na mesa no último discurso no Parlamento, por isso os partidos ficaram no canto e decidiram, especialmente os de centro-direita, mas também os 5 estrelas, de retirar a confiança ao governo. Mas o Draghi fez isso mesmo para dizer: ou todos comigo nesta grande coligação para, digamos, ultrapassar a crise para o interesse nacional, ou eleições, e portanto eu já não é preciso que eu fique aqui. Eu acho que seja uma questão de personalidade do Mario Draghi, de interesse pessoal também, né, que acho não haja em entrar mesmo em política. Eu diria também no exemplo do Mario Monti, depois do governo Monti em 2011-12, quando o Mario Monti decidiu, convencido pelas forças políticas também, entrar em política, e de fato não teve o sucesso, ou ao contrário, que pensava ter, o que podia ter quando estava no governo como técnico. E acho que também, pensando neste exemplo do Mario Monti, que de fato é uma figura muito, digamos, bastante parecida à do Mario Draghi, o Mario Draghi não vai pensar em entrar em política, mas claro, em Itália ficamos sempre surpreendidos pelas decisões dos partidos e de algumas personalidades. Portanto, nunca digo nunca, mas eu acho que seja muito improvável.
Itália prepara-se então para uma campanha eleitoral atípica, a primeira em pleno verão, campanha curta, intensa, provavelmente, estimam alguns analistas, muito dura, sobretudo devido ao intenso confronto entre os partidos, cujos laços estão muito desgastados após a conturbada legislatura que terminou esta semana com a demissão de Mário Draghi. Eleições, como já dissemos, a 25 de setembro. É o fim do Estado do Sítio, com o trabalho técnico de João Félix Pereira, José Guerreiro, Margarida Adão, José Manuel Cabo, edição de Ricardo Alexandre. Pode ouvir-nos em versão largada em podcast, no Spotify, nas redes sociais da TSF, no meu Facebook, que é em tsf.pt. Até para a semana.